Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Salve, fiel torcida, tá começando o GE Corinthians, seu podcast exclusivo sobre o Timão no GE. Eu sou Pedro Soares, sempre acompanhado de craques, como hoje, Careca Bertalha e Marcelo Braga. E fiel, sextou com S de Silvinho vencendo em casa. É isso mesmo? Sexta-feira feliz pro torcedor do Corinthians. O Timão pegou o fraco Sport, precisava vencer e assim fez, com direito ao gol de Jô, calçando uma chuteira muito azul dessa vez, azul de verdade, sem polêmica, garantindo os 3 pontos num jogo que o Corinthians controlou tranquilamente pelos primeiros 70 minutos, dá pra dizer, acho, e no fim passou um sufoquinho um pouco desnecessário, mas ainda assim acho que, no geral, uma atuação bastante confiável da equipe do Silvinho. E aí, nesse podcast, obviamente, além de falar dessa partida, da sequência complicada que o Corinthians tem nas próximas rodadas do Brasileirão, a gente também vai falar, obviamente, dessa semaninha que, cara, começou com a questão da chuteira do Jô e explodiu de vez com um caso mil vezes pior, só para deixar claro, de racismo do Danilo Avelar. A gente ainda não teve como falar sobre isso no podcast, né? Toda essa repercussão e o acontecimento em si rolaram depois do nosso último episódio, então hoje a gente também vai falar sobre isso. Mas a gente vai falar principalmente nesse começo sobre um homem chamado Mosquito. Pra mim esse é o nome dele, não tem Gustavo, é Mosquito, uma entidade. Ô Braga, muito se falou nas últimas semanas sobre a Mosquito dependência e como ela, o que ela dizia sobre a situação do Corinthians, né? Que, pô, ter o Mosquito como grande referência de inspiração ofensiva parecia um problema, mas eu acho que agora é a hora da gente fazer uma autocrítica, porque atualmente eu acho que não tem nada de errado em um time de meio de tabela do Brasileirão tendo o Mosquito seu principal jogador. Que evolução faz o Mosquito e que tristeza foi que seu gol tenha sido anulado ontem, gol que ele já tinha dedicado ao seu pai, que faleceu na semana passada por conta da Covid-19 e ficou no gostinho. Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Marcelo Braga.
Fala, Pedrão. Um abraço também para o nosso amigo Careca. Muito boa a sua introdução. Vários assuntos aí pendentes. Primeiro, falar sobre essa chuteira do Jô aí. Eu vi agora no Seleção Sport TV, acho que o Maurício Saraiva, falando que a torcida do Atlético Mineiro está brava com o Jô, que ele usa chuteira azul, não está respeitando a história dele no Atlético Mineiro. Muito bom. Realmente, dessa vez mudou aí o calçado e deu sorte, fez uma boa partida, uma boa participação. É legal ver o Jô voltando a ter um bom momento, um momento de protagonismo, né? Ele participou da jogada do primeiro gol também, cercando ali o Iago Maidana. Então, é um jogador importante e que a gente vinha vendo uma queda técnica ali, uma queda física, uma queda de carreira mesmo, e é legal ver o Jô dando sinais de que pode ser uma referência para o Corinthians, sim. Sobre o Mosquito, eu concordo com você, a gente tem que fazer uma autocrítica. Eu lembro que você ainda não estava nesse podcast, o Careca também não, mas a gente deu a notícia com exclusividade quando o Thiago Nunes mandou chamar de volta o Gustavo Mosquito, e foi uma notícia que a torcida se impactou na hora, falou, nossa, era só o que faltava, como se fosse resolver os problemas do Corinthians. E um ano depois, sim, resolve os problemas do Corinthians. O Mosquito é hoje o principal jogador da equipe. Ele vive um momento bem complicado, né? O Mosquito simboliza o povo brasileiro hoje, né? O povo brasileiro que tem alguém que morreu de Covid na família, que tem uma pessoa próxima que foi embora nessa pandemia cruel, e o Mosquito personifica isso no time do Corinthians. É um cara que teve o seu pai vítima da doença na semana passada, voltou a campo e uma atuação ótima. Ele mesmo falou depois do jogo, a gente pode até rodar a declaração dele, que ele não sabia se teria cabeça para jogar ou não, mas foi muito bem, e hoje é o cara do Corinthians. Só para trazer uma informação de bastidor, o Gustavo Mosquito trocou de empresário recentemente, há poucas semanas, ele era agenciado pelo Elenco Sports, e hoje ele é agenciado pelo Carlos Leite, o mesmo empresário do Fagner, do Gil e do Cássio. Então, ele trocou de empresários também pensando numa vida pós-Corinthians, numa vida de Europa. Eu acho que hoje ele é a grande moeda do Corinthians, né? O grande jogador que pode render dinheiro para os cofres do Timão.
Vamos ouvir então o que disse o Mosquito aí.
Minha cabeça estava a milhão, falei, pô, né, sabia se eu ia conseguir jogar bem, né? Muita coisa passa na cabeça ali antes do jogo. Mas tenho que agradecer a todos os meus companheiros aí pela força que eles me deram. E a Deus primeiramente, né, que vem me dando força, vem confortando aí meu coração, por mais difícil que seja. E triste por ter anulado o gol, né? Uma homenagem que eu ia fazer pro meu pai aí, mas. Cara, muito feliz pela vitória, pela entrega, né, e pelo resultado positivo aí que a gente merece. Agora é cabeça boa, trabalhar forte aí pra gente conquistar grandes coisas desse ano.
E é verdade, né, Braga? O Mosquito realmente é uma joia, porque às vezes a gente esquece, a gente fala pouco de jogadores que vieram de outros clubes ainda jovens. O Mosquito é nascido em 1997, o Mosquito tem só 23 anos de idade. Então, assim, ele ainda tá no comecinho da carreira, é um cara que despontou no Curitiba com muito potencial e parece que está se encontrando realmente, virando um jogador muito sólido. Careca, muito bem-vindo ao nosso podcast também. No último episódio, a gente falou, você falou, tenho que dar os créditos, dar nome aos bois, você falou que queria ver Jô tendo sequência na frente, você falou que queria o Vitinho no meio de campo, e olha, parece que o Silvinho te ouviu e fez bem em te ouvir, hein?
Fala, amigos, boa tarde. Pedrão, Braga, acho que aquela história de que o campo mostra, né? O campo mostrou pro Silvinho e tem que dar o ponto positivo também para ele. Eu venho fazendo algumas críticas, claro, sem caça às bruxas, porque é começo de trabalho, mas ele tem mérito nisso de entender que o time que acabou melhorando, principalmente no segundo tempo no jogo contra o Bahia, era o time que tinha que começar jogando, principalmente porque era em casa e ele precisava dessa primeira vitória em casa, e é importante tanto para a classificação quanto para a confiança do time e do próprio Silvinho. Os dois acabaram fazendo bom jogo, além da volta do Mosquito, né, que, como o Braga disse aí hoje, é titular incontestável do Corinthians e talvez o ponto forte não só em campo, como uma possível venda. Então, com a entrada do Vitinho, manutenção do Jô no time titular e a volta do Mosquito, o Corinthians conseguiu ter um time mais criativo ofensivamente, com mais presença de área e poderia ter vencido o jogo até com mais facilidade.
Depois do jogo contra o Bahia, eu até fiz uma brincadeira sobre o Jô, falei que eu achei que ele estava mais em forma pela câmera, fazia tempo que a gente não via o Jô tendo tantos minutos, e que achei que ele estava parecendo mais disposto, mais magro, mas que eu estava em dúvida se era o pretinho básico, aquela camisa com listras verticais, como todos sabemos, que dá aquela afinada. Mas o Jô realmente parece mais magro, deu para notar isso, fisicamente nele, deu para notar isso na mobilidade dentro de campo, e deu para ver resultado, né? Que ele fez um gol muito importante, e com esse gol oficialmente se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século. Com 55 gols, ele empatou o posto com o Dentinho, ele estava empatado com o Guerreiro com 54, agora ele está empatado com o Dentinho com 55, e a não ser que o Dentinho volte para o Corinthians, é questão de tempo para ele se passar e se firmar nessa por um bom tempo, né? Dá para dizer assim. Braga, queria, falando mais sobre o jogo, a gente já falou no último episódio bastante sobre como o Silvinho aos poucos está fazendo o Corinthians ser muito, muito sólido defensivamente, né? Formando o time de trás para frente, se preocupando em não tomar gols. E aí, ontem, o Corinthians fez um jogo praticamente impecável lá atrás. E você fez uma matéria muito legal, que estava no ge.globo.com/Corinthians, falando sobre o Corinthians fazer seu jogo com menos faltas no Brasileirão e levantando um dado sobre o João Vitor que eu me assustei, assim, foi de cair o queixo o dado. Você quer comentar um pouquinho sobre ela para o nosso ouvinte?
Exatamente, o Corinthians fez só 8 faltas no jogo, derrubou a sua média de faltas por jogo, que agora é de 15, mas 8 é um número bem baixo. E os jogadores de defesa ali, nem Gil, nem João Vitor e nem Fagner cometeram faltas nessa partida. Mas o que chama atenção é isso que você falou do João Vitor. Ele tem 5 jogos no Brasileirão e em 4 ele passou sem fazer faltas. Ele só fez uma falta no empate 0-0 contra o Bahia na rodada passada. Então é um jogador que está em formação, ainda tem alguns erros de posicionamento. Muita gente questionou ontem se ele falhou ou não no jogo, no gol do Trellis. Eu até acho que não. Ele só não alcançou a bola, mas não foi uma falha como outras que ele já teve nesse processo. Mas é um jogador que está se destacando por esse jogo limpo. Eu acho interessante isso também, né? Um menino de 22 anos que cometeu só uma falta em 5 jogos e está crescendo muito ao lado do Gil. Aliás, os dois estão crescendo muito lado a lado. Acho que o Gil a gente já criticou bastante aqui o ano passado, no início da temporada, mas ele faz ele fez o Corinthians crescer de patamar na defesa nos últimos jogos, tem se consolidado aí e tem ajudado na evolução do João Vitor.
Careca, há poucas semanas a torcida do Corinthians acho que era praticamente unânime em pedir João Vitor e Raul como dupla de zaga. Algumas semanas antes, a gente, quando ainda se falava em Jemerson, ele era indiscutível um dos zagueiros titulares. Muita gente até queria que o Bruno Mendes tivesse mais oportunidade que o Gil há pouco tempo. Que bem que o Silvinho fez pro Gil, hein? A gente hoje é um tanto quanto incontestável lá atrás, né?
Então, esse aí é um assunto que eu vou até me dar moral, porque...
E pode dar mesmo, porque você tem falado isso aqui, já sei o que você vai falar.
Certíssimo.
Eu não era um desses aí, não, que criticava o Gil. As cobranças que a torcida, uma parte dela, fez do Gil são lances que quem jogou bola e quem joga bola sabe o quão difícil. Falam muito do lance do Lucas Lima, que ele faz um gol de direita contra o Corinthians, mas é um contra-ataque, sai 3-2, o Gil tem que imaginar e fechar um passe, um chute de esquerda e um drible para o lado direito. E se o Gil fosse um fenômeno, ele era o número 10, ele é zagueiro. Então, normalmente, o atacante, o meia, ele é mais rápido que o zagueiro. Claro, tem exceções. Mas falam muito desse lance, alguns outros lances, de o Gil não pode marcar alto e tal. Porque a maioria dos zagueiros no mundo não podem marcar alto, não tem essa facilidade, essa velocidade. E o Gil tem 33 anos. Mas eu acho que as críticas eram injustas e exageradas no Gil. O Gil, no ano passado, se eu não me engano, o Braga deve ter essa informação. O Gil só jogou um jogo na temporada inteira. E parece que desde aquela situação da queda do Thiago Nunes, que muito se culpou os jogadores mais experientes, parece que tudo que acontece no Corinthians é culpa dos caras. Gil, Jô, Fagner, Cássio. Então, eu acho que tem que ser analisado individualmente. E por jogo, o cara não pode arrastar um erro do outro jogo e a torcida continuar criticando. O Gil, protegido, como o Silvinho tem feito isso, ele sobra. O Gil é muito bom jogador, o Gil chegou à seleção brasileira, então eu gosto bastante do Gil. E o João Vitor tem evoluído muito, claro que ele vai oscilar, mas ele tem evoluído muito e ele está mais pronto que o Raul por questões óbvias. O João já jogou no Campeonato Brasileiro, no Atlético Goianiense. O Raul não, o Raul estava com tempo suspenso, né, por uma confusão do Sub-20. Então, é mais complicado mesmo, né, a vivência no profissional. A gente até comentou aqui há uns 4-5 programas atrás, de zagueiros do Corinthians que acabam subindo e cometendo falhas por excesso de confiança. E isso faz parte do processo mesmo, dos jovens jogadores. Então, o João hoje está mais pronto. Eu concordo com o Braga, não acho uma falha. Foi um lance um pouco... falha coletiva, né? Eu acho que o Fábio demorou para diminuir o cruzamento do Patrick, que praticamente cruzou com o peito do pé para a área, jogou para a área, né? Mas como tinha sido uma inversão de bola com o Patrick, eu achei que o balanço defensivo do Corinthians demorou um pouco, o Fagner demorou também para fechar, e o João acabou marcando a bola. Mas foi um erro coletivo, e como eu disse, aproveitando, sem fazer o jabazinho do Voz da Torcida, já que ganhou de 2-1, foi até legal sofrer 10 minutinhos ali, faz parte do torcedor corintiano, né? Porque o jogo era muito tranquilo até aquele momento. Mas a gente tem que exaltar uma vitória importantíssima, e o Silvinho não tem só esse mérito, não. Não sei se a gente vai falar, mas o Cantillo novamente fez um grande jogo, e se a gente elogiava bastante o Mancini em colocar o Vital em condições decisivas, A gente também tem que elogiar o Silvinho, porque o Cantillo novamente fez um grande jogo, eu gostei bastante, e o Corinthians vai ganhando uma cara, espero que agora ofensivamente comece a criar mais também, para flertar mais com vitórias do que com derrotas.
Só para aproveitar que o Careca citou o meu nome, o Gil fez 57 jogos ano passado, o Corinthians teve 59 na temporada, o Gil foi quem mais jogou mesmo, com 57, na sequência veio o Cássio com 56. Então, como ele falou, é um jogador de muita regularidade, muita presença, né? Raramente está machucado, raramente desfalca o time, então é um cara que dá muita regularidade para a equipe.
Perfeito, perfeito. Aqui tem informação, né? Como dizem os poetas por aí. Ô, Careca, eu concordo contigo no sentido de levar esse gol, foi, entre muitas aspas, até legal. Óbvio que não foi legal, nunca é legal levar gol, mas assim, eu concordo com você, porque sabe qual foi a última vez que o Corinthians tinha feito dois gols em um jogo, cara? Foi lá contra o River Plate.
Aqueles times lá que se a gente fizer um time aqui do GE, ganha.
O Corinthians fez dois gols, fez mais de um gol, até esse jogo o Corinthians não fazia mais de um gol desde as partidas contra o River Plate de Assunção, né, do Paraguai, e o Sport Huancayo, que foram duas goleadas, assim, mas muito fáceis. Antes disso, fez quatro na Inter de Limeira, mas aí a gente já está falando do começo de maio, a gente está no fim de junho. Então, a situação era, quando o corintiano levava um gol, automaticamente a cabeça dele ia para ou tomamos um empate, ou estamos perdendo. Dessa vez levou o gol e pela primeira vez o time do Silvinho teve que entender, tomamos um gol, mas estamos ganhando, calma lá, vamos respirar fundo, que meu, os três pontos ainda são nossos. E foi muito importante, eu acho que é um tipo de experiência legal. Você falou de Cantillo, então vamos falar agora também, para continuar passando pelos jogadores e falar desse meio para frente. A gente viu pela primeira vez o Silvinho escalando um time titular sem os três volantes, né, que caracterizou ele desde que ele chegou, com Gabriel, Rony, Cantillo fazendo esse tripé no meio de campo, e a gente viu o Vitinho, que é um volante, mas é um homem, aquele famoso terceiro homem, um cara que joga um pouco mais avançado, entrando nesse meio de campo. A gente viu, segundo jogo seguido do Jô, um 9, que a gente também ainda não tinha visto o Silvinho usar desse jeito, a gente só estava vendo ele usar o Luan, ou até o Mosquito, como um suposto falso 9, e a gente começa a enxergar novas possibilidades para esse elenco, novas formações, novos times, até vimos uma cara nova, né? No segundo tempo entrou o Felipe, atacante do Sub-17, né, Braga, se eu não estou enganado? Primeira participação dele no time profissional, e aí eu queria saber...
Acho que ele já tinha entrado em um outro jogo, mas é...
Já tinha entrado em outro jogo?
No início da trajetória,
Ah, beleza, bom, mas de qualquer jeito, acho que é uma cara nova para a grande maioria da torcida, eu não lembrava desse jogo. Mas aí queria falar realmente sobre essas novas possibilidades do meio para frente agora, Careca. E pode começar e puxa pelo Cantillo, que você falou, que realmente é o grande nome da era Silvinho.
Sim, eu só vou dar um porém. O Felipe é a primeira vez que ele entra com o time titular, né? Na verdade, assim. O outro jogo acho que foi aquele time alternativo, né? Que o Corinthians estava fazendo no Paulista, e ele jogou alguns minutos. Eu não vou lembrar, eu acho que foi contra o Novo Horizontino, aquele jogo que classificou o Palmeiras, se eu não me engano. Mas, então, vamos falar, o Cantillo ontem, pô, ele fez uma jogada que eu cobrava dos volantes do Corinthians. Tocar para trás acontece, muitas vezes o ideal é até tocar para trás para você não correr um risco desnecessário. Mas ontem o Cantillo saiu de uma pressão, passou no meio de dois jogadores do Sport, achou um passe muito bom para o Mosquito, que o Mosquito acaba finalizando na trave, e isso aí você ganha muito terreno. A próxima, o cara já não vai ser o cara do Sport, o adversário, porque ele vai falar, pô, esse cara não vai se apertar e tocar para trás. Então você ganha passe do Cantillo, quanto mais você tiver movimentação, que é uma coisa que eu acho que com o tempo o Vital pode fazer mais. O Vital jogou no Vasco, ele era um jogador centralizado. O Vital, naquele gol de mão do jogo contra o Vasco em 2017, ele acaba com o jogo jogando por dentro. Então, o Vital tem essa condição também de escorregar um pouco por dentro e vir trabalhar a bola, e o Cantillo pode achar esses passes. Mas eu gostei bastante do Cantillo. O Gabriel foi ontem mais contido ali, né? Porque o Corinthians atacou mais também pelo lado direito, e o Gabriel... Pelo que eu entendi ali do tripé, o Gabriel faria uma trinca ali pelo lado esquerdo com o Fábio Santos e Vital. enquanto Mosquito, Fagner e Vitinho faziam uma trinca ali para estar sempre em superioridade numérica do lado direito. E assim saiu o primeiro gol, né? O gol anulado, que eu tenho minhas restrições desse gol anulado aí, mas um passe diferente do Vitinho, né? Passe de deixar na cara do gol, mesmo sendo longe, mas era um passe que quebra linhas, e a gente precisava disso, né? O Vitinho, ele sempre foi meia, na verdade, mas no sub-20, depois de um tempo, ele virou um terceiro homem, como você mesmo disse, Pedrão. E é a posição que o Corinthians precisa. O que o Rony faz como terceiro homem? Fecha espaço. O Rony não é um grande ladrão de bolas, a gente falou aqui já, teve jogos que o Gabriel roubou mais bola que ele, o Cantillo roubou mais bola que ele, mas ele é o cara que desgrudava da linha de quatro para dar o bote lá na frente. O Vitinho consegue fazer isso, além de ter um passe melhor, finalização melhor, e o Vitinho, se você reparou, teve falta na entrada da área, aquele que bateu. Foi até na barreira, mas é um jogador de bola parada também. Então o Corinthians ganha mais uma opção. Gostei que o Silvinho teve coragem de pôr o moleque depois de apenas um jogo, um tempo, na verdade, que ele entrou bem. Acho que ganhou a posição e já imagino o Corinthians mantendo esse mesmo time contra o Fluminense. Aí na frente, um primeiro tempo totalmente pelo lado direito, o Mosquito muito bem no jogo, e um segundo tempo que o Vital, que estava sumido no primeiro tempo até, dá a descascada lá, aquele que acha o Mosquito lá direito no lance do gol. E depois, no segundo tempo, gostei bastante do Vital. O Vital tem essa característica de arrastar, né? Ele é muito forte fisicamente, e ele conseguiu arrastar muitas vezes ali, finalizou, teve até chance de aumentar o placar. Então, gostei bastante do Corinthians. E, por último, vou falar do Jô. O Jô, não que eu defenda o Jô, eu acho que, em alguns momentos, a crítica é desrespeitosa com o Jô. Muita gente vai falar, mas ele também desrespeita o Corinthians, que eu não acredito. Jogar mal às vezes acontece, o Jô vem realmente numa fase ruim, mas a gente não pode esquecer do todo o processo, né, de quando ele chegou acima do peso e o Bocelli acabou fraturando a face, ele teve que jogar, foi importante, jogou 16 jogos nos 90 minutos e depois a conta acabou chegando para um cara de 33 anos. Acho que o Jô ainda pode ser útil, foi útil já contra o Bahia, se movimentou melhor, a torcida não olhou muito isso, porque se preocupou mais com a chuteira dele, mas ontem com a chuteira azul, sem se preocupar com chuteira também, ele fez um jogo muito bom, eu achei, segurou bola, deu casquinha, cavou falta, fez gol, sem querer, o que seria um golaço, mas acabou pegando na trave, um golaço pela jogada, né? Mas achei muito participativo, teve um momento no jogo, eu sempre fico olhando isso, esses caras que a torcida tá criticando mais, eu fico procurando momentos para elogiar, né? Porque acho que é importante. Tem um momento no jogo, um pouco antes de ele sair, ele dá um pique lá na direita para ajudar a marcar. E eu acho que isso é comprometimento, e em nenhum momento eu achei que o Jô tava com falta de comprometimento com o clube. Que ele consiga evoluir, daqui a pouco começa a Libertadores, que a gente tem semanas também de descanso. E nós temos que contar com o Jô, porque na situação financeira do Corinthians, sem poder contratar, nós temos que aproveitar o jogador que está dentro da casa, e acho que o Jô vai ser muito útil ainda nessa temporada.
Nossa, que susto! O cara que falou que daqui a pouco começa a Libertadores,
eu também.
Classificou? Aí depois não, eu entendi que ele estava falando das semanas, né, que o Corinthians vai ter.
Vamos ter a semana. Classificamos como?
Pra Sul-Americana, porra. Mas nem pra Copa do Brasil, careca. Não tem nada.
Depois deu pra entender?
Deu. Será que eu. Deu? Mas eu acho que o cara que tá ouvindo a gente no carro aí falou: Libertadores,
hoje? Vamos pegar quem?
Puta, deixei passar o sorteio, né? Aquele claro. Ô, Braga, cara, o careca citou essa jogada aí que foi quase um golaço. E, meu, assim, vamos xingar, mas eu acho que a gente não viu o Corinthians dar uma jogada dessas desde 2015, né? Uma triangulação bonita, rápida, troca de posição, letra, ia ser um golaço.
Acho que teve depois de 2015 em algum momento, aí eu lembro de alguns
2017,
lances que o Corinthians ficou
muito tempo. Teve
lances que o Corinthians ficou bastante tempo com bola no pé. Eu acho que o time do Carilli em 2019, se não me engano, fez um gol assim, com bastante posse de bola. Vou falar contra o Paraná, mas pode ser que não seja. Aliás, teve um lance ontem que o Corinthians ficou 1 minuto e meio tocando a bola. É, não saiu gol na hora de penetrar na área, não deu certo, mas é um time que também tem essa valorização da posse. Não, não é um time que costuma ter mais a posse do que o adversário, mas quando fica com a bola, sabe trabalhar. Bola no chão, parou de fazer cruzamentos, né? A gente já vem destacando isso em alguns jogos. Acho que é um bom sinal para o torcedor do Corinthians, assim, né? Tenho certeza que quem terminou de assistir a partida nessa quinta-feira saiu mais animado do que nos outros jogos, não só pela vitória, mas pela sensação de que talvez o Corinthians não passe o sufoco que a gente imagina no Brasileirão. Talvez seja um campeonato mais meio de tabela, o que já está ótimo nesse momento de perspectivas aí de um time sem reforços, né?
O Braga, e já falando sobre essa evolução, né? Acho que essa é uma palavra muito boa para definir o momento do Corinthians, é um momento de evolução, é um time que está começando a entregar um pouco mais pouco a pouco. É, o Silvinho aparentemente conseguiu fazer o grupo comprar a ideia dele, a gente está vendo os jogadores indo até o fim por ele e querendo botar o que ele pensa em prática. Você acha que esse trabalho tem um potencial de seguir evoluindo e dar mais frutos? Pensando com o que você ouve de dentro do Corinthians, como o que você sabe dos jogadores, enfim.
Cara, esse é um sinal que a gente acaba percebendo mais no jogo, né? Porque como a gente não acompanha treinos, como os vídeos de bastidor que são divulgados, são todos editados ali pela comunicação do Corinthians, então só tem as reações positivas, né? É tudo muito direcionado. A gente consegue ver as coisas mesmo no estádio, ali no jogo, quando o Silvinho chama o cara para conversar, quando ele dá a instrução e o jogador faz o que ele está pedindo. Então, são impressões, né? É muito difícil a gente ter conclusões, porque o jogador de futebol, ele não vai sair dizendo, ah, não gosto do jeito que o Silvinho fala, não gosto do tratamento. Essas coisas ficam muito dentro do CT, né? Mas se a gente for ver essa última semana, a forma como foi administrado e o Corinthians vencer o jogo nesta quinta-feira, mostra que está todo mundo ali, pelo menos, remando para o mesmo lado, né? O Corinthians teve. Os jogadores do Corinthians tiveram um impacto grande com a saída do Danilo Avelar, porque era um cara do convívio deles, um cara que estava no Corinthians desde 2019, um dos líderes desse time também, de vestiário, né? Embora tenha ficado bastante tempo afastado pela lesão. E aí você tem isso, você teve a multa do Gil, do Jô, por conta da chuteira, nem sei se essa multa realmente vai ser cobrada ou não, ou se foi só uma mensagem para a torcida, mas enfim, você teve algumas coisas de choque de gestão, e o Corinthians vai em campo, vence, a gente viu a reação dos jogadores no gol do Mosquito, no gol do Jô, então acho que há um ritmo dos jogadores para o mesmo lado, para o lado que o Silvinho está tentando levar, e vejo isso como positivo.
Perfeito. Para a gente já vai seguir falar sobre os casos da semana, mas passar pela agenda do Corinthians antes aqui rapidinho. Nesse domingo, às 16h, jogo da Rede Globo para todo o Brasil. Fluminense recebe o Corinthians em São Januário, porque o Maracanã está sob domínio da Copa América, mesmo sem ter jogo no Maracanã. É meio difícil de entender, mas tudo bem. E aí depois, olha que sequência, galera, porque é Fluminense fora, quarta-feira que vem, recebe o São Paulo na Neoquímica Arena, onde o Tricolor nunca venceu. Então, a gente sempre tem que lembrar, além de clássico, é um jogo importante, porque o São Paulo vem com vontade de quebrar um tabu e o Corinthians vem com vontade de manter um tabu contra um grande rival. E aí, no próximo fim de semana, o Corinthians recebe o Internacional de Porto Alegre também na Neoquímica Arena. Aí é Chapecoense, Fortaleza, mas aí já está ficando longe, mais para frente a gente volta a falar sobre esses. Careca, só para arredondar sobre o time, sobre o que a gente viu nessa última partida, qual é a sua expectativa para esse jogo do fim de semana contra o Fluminense fora de casa? O Fluminense que vem de uma derrota para o Atlético Goianiense, perdeu de 1-0, antes disso empatou com o Fortaleza em 1-1 e antes disso venceu o Santos por 1-0.
A expectativa é boa, acho que o Fluminense, a característica de jogo do Fluminense é um time mais reativo, né, com dois pontas bem velozes ali, né, e tendo dois coroa por dentro ali, Fred de centroavante e o Nenê, mas eu assisti Santos e Fluminense, o Santos foi melhor que o Fluminense, o goleiro foi o melhor em campo, talvez, do Fluminense, Mas acho que o Corinthians tem condições de ir lá vencer, acho que a confiança está boa no time, gostei ontem da postura, se não fosse o gol tomado, seria um jogo quase que perfeito, assim. Depois do 2-0, bastante troca de passe, como vocês citaram, uma chance de fazer mais gols, e eu estou com a expectativa boa para poder também cobrar, né, o que eu falei aqui. Era de 5-7 esses três jogos. Por isso tem que não pode me quebrar agora. Vamos fazer esses três aí para somar 7 que a gente tinha falado aqui, porque vai ser importante para o Corinthians, não só para tal confiança, que é muito importante no futebol, na vida, né, mas para a classificação, para depois jogar dois jogos em casa e tentar somar o máximo de pontos possíveis. Expectativa boa.
Boa, boa, Careca. Perfeito. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Danilo Avelar. O Danilo Avelar fez um comentário racista no chat de uma partida de CSGO, Counter-Strike, um jogo de tiro online que 99% dos jogadores de futebol jogam, caso você não saiba o que é. Em uma nota oficial, no dia seguinte ao acontecimento, isso aconteceu de noite, começou a repercutir por volta de umas 11 horas da noite, meia-noite. No dia seguinte, já, quando a repercussão nas redes sociais já era gigante, vocês sabem, vocês viveram isso, todos que estão vendo aqui, ouvindo o podcast, participando, o Danilo Avelar admitiu ter sido racista, pediu desculpa para todo mundo, disse muitas coisas bonitas, mas nenhuma delas apaga o fato dele ter sido racista, o que ele mesmo admitiu, e o que fez o Corinthians decidir pelo fim da sua passagem pelo clube. O Danilo Avelar estava no clube desde 2019, é um cara que foi importante em alguns momentos, jogou de lateral, jogou de zagueiro, era sim um dos líderes do elenco, isso o Braga pode falar com muito mais propriedade do que qualquer um de nós, mas chegou ao fim sua passagem, o Corinthians decidiu não deixar mais ele jogar com a camisa do time, eu particularmente achei uma decisão corretíssima, e eu quero ouvir de vocês. Fala aí, Braga, como é que foi essa semana, como é que foi, conta o noticiário, os bastidores, você que ficou tão envolvido nessa questão tão séria, né, que pautou o Corinthians essa semana.
Pois é, a gente estava. Acabei de mandar mensagem para o pessoal aqui que administra a carreira do Danilo Avelar, por coincidência também é Elenco Esportes. Eles disseram que tiveram uma reunião com o Danilo, mas que ainda não tem nada definido dos moldes da rescisão, de como isso vai acontecer. Falei com o pessoal do Corinthians hoje também, será que vocês não vão optar por um empréstimo, alguma coisa para diminuir esse prejuízo financeiro, mas aparentemente o que está se desenhando é uma rescisão amigável, que o Danilo pegaria um certo valor do seu resto de contrato, obviamente parcelado em muitas vezes, e aí assim se selaria a saída do Danilo Avelar. Lembrando, só um parênteses, que o Corinthians ainda precisa pagar 4 milhões e meio, quase, de reais para o Torino, na segunda parcela de compra do jogador. Então, esse compromisso é inadiável, vai seguir o Corinthians ficando com o Avelar ou não. Bom, sobre a decisão, né? Cara, a gente vive num país dividido, né, em que as pessoas jamais vão concordar 100% com a mesma coisa. Então, não adianta eu ou você falarmos que foi correto, foi justo, foi na medida certa, foi no peso certo, porque se metade, não metade, mas muita gente vai discordar, vai achar que é mimimi, vai achar que não se pode falar mais nada, mas eu também acho, cara, também acho que ele errou muito feio, fez uma coisa que não se deve fazer, falou uma coisa que não se deve falar, e que esse episódio é um episódio histórico no futebol, né? O Corinthians marcou um episódio histórico no futebol em rescindir o contrato de um jogador que foi racista. Acho que isso é uma coisa enorme na história do futebol brasileiro, você concordando ou não, né, com o que aconteceu. Muita gente acha que foi exagerado, que bastava um castigo, que bastava uma multa, que bastava um afastamento. Enfim, essa foi a linha que o Corinthians quis seguir, principalmente por conta da reação das redes sociais, da reação da torcida, que desde os primeiros momentos se indignou e cobrou o clube, e da reação dos patrocinadores do Corinthians também, que ficaram atentos ao tema, foram cobrar, não queriam se aliar a uma ação racista, a um episódio de racismo. Então o Corinthians agiu dessa forma. Danilo Avelar tinha contrato com o Corinthians até o fim de 2022, agora vai quebrar esse vínculo, e obviamente que para o Corinthians comercialmente vai ser terrível, porque você perde o ativo, você ainda tem que pagar a compra, você vai pagar os salários num acordo, mas acho que para o Corinthians, para a história do Corinthians, a decisão pesa de uma forma grande, assim, né? E a gente acho que só vai ter esse impacto mais para frente, porque dificilmente isso vai acontecer com outras equipes e com outros jogadores.
Careca, eu acho que nesse caso, as questões financeiras que são ruins para o Corinthians ficam em segundo plano, né? E acho que tem que ficar mesmo.
Aí tem uma série de coisas. Eu concordo muito com o que o Braga falou no começo. É um país dividido, né? E as redes sociais acabam trazendo muita coragem para um monte de gente. Ele com certeza cometeu um erro, se pronunciou depois, mas achei que esse pronunciamento foi... Eu não posso falar se é de coração ou não, difícil eu falar isso, assim. Mas ele já tinha falado antes que, não sei o que aconteceu, vou dar uma olhada, vou ver as minhas mensagens aqui. Depois ele acabou assumindo, porque hoje em dia as coisas... Você tem que controlar muito, né? A gente vem numa evolução e a gente tem que evoluir junto com o que a sociedade pede, né? E ele cometeu um erro. A questão do Corinthians, eu acho que comercialmente pouco importa. O Corinthians, eu vou falar como torcedor, eu nem sei o que é certo, o que é errado, porque eu não sou da parte jurídica, mas eu vou falar eu como torcedor. O Corinthians me deu orgulho, mano. Me deu orgulho porque o Corinthians levou a sério uma questão séria. Como vai ser feito isso? Se vai ser alguma coisa... ele tinha mais... Acho que era 7 milhões a multa, né? Que é praticamente o quanto ele ia ganhar de salário até o final do contrato. Então, não sei como vai ser feito isso. Não sei se a gente vai saber a verdade de como vai ser feito isso. Mas eu, como torcedor, senti orgulho do que o clube mostrou, da atitude que o clube teve. O clube não esperou muito tempo. Estou fazendo 1.000 reuniões para se decidir, até para deixar esfriar alguma coisa. Eu achei que o clube tomou a decisão na medida certa. E realmente eu me sinto orgulhoso, porque o Corinthians é o clube de todos. E a gente sente muito orgulho disso. E não... Foi um ato falho, mas que não volta mais, infelizmente, palavras tão assim, e que sirva de aprendizado, porque o Avelar parece ser um cara muito bem esclarecido, um líder do grupo, e parece que eu vi hoje que ele vai continuar usando as dependências do clube até estar de alta, né, pro futebol, para praticar futebol e a profissão dele, mas era a atitude que o Corinthians tinha que ter tomado mesmo, independente de parte comercial. Acho que o Corinthians representou a maioria da torcida e eu, como torcedor, fiquei orgulhoso do que o clube, como o clube levou um caso tão sério.
Perfeito. Para ficar por dentro dos novos capítulos desse caso, de como vai ser essa rescisão do Corinthians, os detalhes e, enfim, tudo mais, sempre fiquem de olho lá no ge.globo.com/Corinthians, que nossa equipe, Marcelo Braga, Ana Canhedo, Bruno Cassucci, quando voltar da seleção brasileira também, mas sempre de olho. Algum dia ele volta, né, Braga? Tá deixando vocês na mão aí, viu?
O Cassucci, não, o Cassucci tá trabalhando, pô, Copa América lá, acompanhando o Tite, saudade do Tite também, tá lá, acompanhando o Brasil do Tite.
Inclusive, essa semana eu gravei o podcast Sexta Estrela sobre a seleção brasileira ontem, na quinta-feira, bem legal, e aí falando sobre o Tite no jogo contra a Colômbia, muito torcedor corintiano ficou com saudade, né, de ver o Tite enérgico. Acho que é a primeira vez na seleção que a gente viu o Tite com raiva, né? O Tite berrando, lembrou os casos de fala muito e alguns dos casos dele no Corinthians que a gente viu o coração à flor da pele, assim. Foi bem legal ver o Tite de novo. Ele meteu um usted no habla comigo para o assistente da Colômbia, mandou ele para a casa do chapéu em Portunhol também. O Tite é uma bela figura. Que o Cassucci cuide bem dele. Saudade. Oi?
Saudade do Adenor.
Esse cara deixa saudade, acho que em todo torcedor corintiano, viu, Careca? Não tem um. Mudando de assunto, vamos falar também rapidinho, antes de caminhar esse podcast para o seu final, sobre Bruno Mendes. Também notícia dessa semana. Aconteceu tudo depois da última gravação do podcast que a gente fez. Bruno Mendes foi para o Inter, emprestado, Salários dos zagueiros serão 100% bancados pelo Internacional durante o período de empréstimo. O Colorado pagará R$500 mil por esse empréstimo. E aí o Corinthians mantém os direitos que tem sobre o jogador, um jogador muito jovem, jogador de seleção uruguaia, não foi para a Copa América, mas é um jogador que muitas vezes já esteve nas listas de Oscar Tabárez, nas listas de base, e que ainda sonha com jogar a Copa do Mundo no final do ano que vem. No Internacional, a ideia é que ele tenha mais espaço, vai jogar com Diego Aguirre, técnico que foi sondado no Corinthians e foi contratado pelo Inter, técnico uruguaio, então compatriota do Bruno Mendes. E quem sabe com isso ele não ganha mais espaço, volte a ser chamado para a seleção e o Corinthians possa futuramente fazer uma venda, né? A ideia, quando contratou ele, era realmente de mostrar quem é esse jogador para o mundo e ganhar uma grana numa possível venda futura. Ô Braga, quando o Bruno Mendes foi, acho que até quando foi oficializada a ida dele para o Inter, ainda não tinha acontecido o caso do Avelar, né? E aí, em uma semana, o Corinthians perdeu dois zagueiros, né? Que acho que muito da calma que o Corinthians tinha em mandar o Bruno Mendes embora era imaginando uma volta do Avelar. Isso em algum momento pode mudar alguma questão do Jemerson? Ou não? O Corinthians vai seguir com Gil, João, Raul e quem mais tiver?
Cara, eu fiz essa pergunta para um dirigente na quarta noite, véspera do jogo, né? E foi depois do caso Avelar, de tudo se desenhar, eles falaram, cara, a gente ficou o dia inteiro debruçado nessa coisa do Avelar e, sinceramente, ainda não pensamos nisso. E foi mais ou menos o que o Silvinho disse depois do jogo também, né, que eles ficaram, a comissão ficou bem focada no esporte e ainda não está pensando em planejamento. O que eu sei é que em nenhum momento impactou o empréstimo do Bruno Mendes, assim, em nenhum momento falaram, vamos miar esse empréstimo para o Inter, porque já era uma coisa desenhada, é uma vontade do jogador de aparecer, de jogar mais e de ter chance de Copa do Mundo no ano que vem. E a situação do Jemerson, o Corinthians e os representantes do jogador já sentaram para conversar e deixaram meio que uma saída encaminhada, assim, é bem difícil que o Jemerson fique no Corinthians. O Corinthians meio que agradeceu os serviços, assim, disse que valeu a pena, disse que foi legal, que em outro momento certamente manteria o jogador, mas é um momento para a carreira do Jemerson bem, bem decisivo, assim, né? Um jogador de 28 anos, se não me engano, que vai ficar livre no mercado, né? Jogador desse porte que vai ficar livre com uma possibilidade de acertar com o novo clube e receber luvas bem valorosas, né? Então, nesse momento, o empresário do Jemerson conversa com times de fora do Brasil para tentar recolocar o jogador no cenário da Europa. E esse é o foco do Jemerson para a carreira dele, porque é um momento importante para ele ganhar mais um pouco de dinheiro e se valorizar atuando fora do Brasil. Por mais que ele tenha se adaptado ao Corinthians, que ele goste do ambiente, que ele tenha, talvez ele seja o melhor zagueiro do elenco disponível hoje, mas acho que a tendência é realmente que o Jemerson saia, alivie essa folha, para que o Corinthians destine esse dinheiro para contratações no setor de ataque.
E aí, até mesmo pensando nessa questão de reforço, que o Corinthians não quis a vinda de nenhum jogador do Inter, né, Braga? Porque surgiram os boatos, primeiro começaram a sondar alguns nomes, falaram de Maurício, depois falaram do Nonato, que foi o nome que ganhou mais força numa possível troca de jogadores de empréstimo com o Inter. Mas a justificativa do Corinthians é, ele não é um jogador que chegaria para somar tanto, a gente tem caras que são equivalentes a ele no elenco, a gente prefere não gastar esse dinheiro para juntar e poder trazer alguém que vá fazer a diferença. E juntando essas, entre muitas aspas, migalhas, quem sabe o Corinthians não consegue fazer um investimento esse ano ainda. É por aí?
É bem por aí. O Nonato meio que tentaram colocar ali, né, no negócio, é um jogador que também não se consolidou no Internacional, embora tenha aparecido bem no seu primeiro ano lá, não virou o jogador que se esperava, e aí tentaram colocar no negócio pelo Corinthians. Ele é paulistano também, inclusive é de Guarulhos, de onde falo nesse momento com vocês.
Capital do mundo,
apenas algumas horinhas da Europa, estamos... Venha nos visitar, venha tomar um café. E é isso, cara. O Corinthians achou que não valia a pena, né? Que era mais uma aposta, mais um jogador que chegaria com pontos de interrogação. E o Corinthians precisa de um jogador que chegue para jogar, pronto para vestir a camisa e para mudar o patamar da equipe. Não seria o caso do Nonato. e não seria o caso desses jogadores que foram citados. A questão, é bom dizer, a questão do Guerreiro, que foi noticiada, da possibilidade do Corinthians ir atrás do Guerreiro. Segundo a diretoria, em nenhum momento isso foi cogitado. É um atacante de 37 anos, que teria um salário alto e que tem todas as questões junto com a torcida do Corinthians. Então, aparentemente, não foi um jogador buscado pela diretoria nesse momento.
Legal de ver essa postura do Corinthians, eu acho, particularmente. A gente sabe que o time está se reconstruindo e que, se isso vai, é para ser feito, que seja feito do jeito certo. Então, se é para não gastar, que não gasta, né? Se é para dar fôlego a um time que está no clube do bilhão da dívida, como o nosso Rodrigo Capello mostrou nas análises dos balanços financeiros dos clubes de São Paulo, tem que parar de gastar tanto dinheiro, e tá certo. E aí, para já ir encerrando o podcast aqui, em alto astral, careca, me fala, quem é esse jogador que chega no Corinthians para vestir a camisa de titular, unânime? Quem que você quer ver no Corinthians, careca? Me conta.
Pô, é difícil, né? É difícil, Pedrão, porque jogador só dá... contratação só dá certo depois que joga. Eu podia sonhar com um monte de gente aqui, mas pensando na realidade do Corinthians, eu queria muito entender o que o Alex Teixeira está pensando da vida, hein? Porque ele está 6 meses só jogando futebol, eu sigo ele nas redes sociais.
Manda um direct para ele e pergunta. Fala, e aí?
Sei que o problema não é financeiro, né? Do Alex Teixeira. Não sei se ele está esperando a tal janela da Europa e tal. Porque eu gosto bastante desse jogador, acho que entra nessa situação do Corinthians de conseguir um jogador que se aproxime do 9 ou que jogue aí um falso 9, mas que seja atacante mesmo, né? Não o Luan. Então eu gosto do Alex Teixeira, acho que ele mudaria o patamar. Ele é novo, acho que tem 31, né? Novo. Não é um jogador em fim de carreira, assim. Eu gostaria bastante do Alex Teixeira, gosto do futebol dele. E acho que seria viável para o Corinthians, claro que é caro. Só que, assim, lembrando sempre uma conta que eu faço aqui, né? Que já falei, o Avelar, por exemplo, ele ganha quase igual o Gil. Só que, em vez de o Corinthians pagar para o Gil direto, para o Avelar, no caso, foi acho que o Torino, né? Então, as luvas são praticamente isso aí. São incluídas, né, no salário e são pagas a perder de vista. Então, acho que o Alex Teixeira se encaixaria nisso aí. Sei lá, um valor de luva para ele, mais um salário, claro que ele vai ganhar bastante, mas é um jogador de ataque ali, hoje o Corinthians contratar é só nesses moldes, né? Alguém sem contrato, sem vínculo com outro clube, ou ser bem criativo numa troca, né? Por exemplo, essa que vocês estavam comentando do Inter, eu até pensei, falei, pô, o Galhardo, eu não acho o Galhardo, a oitava maravilha do mundo, longe disso, demorou até para se firmar, né, no futebol, mas ele tem sido reserva agora no Inter, né? Ontem eu não sei nem se ele entrou no jogo, a torcida já estava reclamando dele.
Não entrou.
Talvez nessa... Ele participou bem na hora da briga ali, né? Eu vi que ele tirou o Danilo Fernandes e tal. É um cara que eu até me interessei a hora que começaram a falar e tal, mas o Nonato realmente, a torcida, nossa, ia ficar bem brava ainda por ele ser agenciado pelo elenco também, né? Ia gerar também uma insatisfação. Então, acho que o Corinthians foi bem nessa negociação com o Inter. Eu acho que todo mundo queria. O Inter queria, o Bruno Mendes queria, o Corinthians também, né? Acho que o Corinthians fez um bom negócio. Claro que não contava com essa situação do Avelar, mas lembrando que o Léo Santos já fez um jogo no Sub-23. A expectativa era até fazer mais alguns, né? Mas acho que agora, se precisar, ele vai ter que jogar mesmo no profissional. E já que, como o Pedro disse, já que vai levar a sério a reconstrução financeira, que seja levada a sério, que não contrate ninguém, que seja uma coisa mais certa, ou que não contrate ninguém e no ano que vem traz 3 ou 4, já com torcida voltando, se Deus quiser, a tal um ano, me fugiu agora a palavra do acordo com a Caixa, que o Corinthians ficaria o primeiro ano sem ter que pagar nada, né, podendo pegar o dinheiro da renda, aí contratar 3, 4 jogadores para realmente voltar a figurar como um favorito e disputando as principais competições no Brasil e na América do Sul.
E estaremos lá para cobrir todos juntos, com a torcida, fazendo podcast de madrugada na arena, né, Careca? Vai ser bom demais isso aí. Oi?
Vocês me levam? Vocês me levam?
Vai todo mundo. O Braga põe quem ele quiser para dentro. O cara é rei.
Que saudade com toda a arena, mano.
Faz tempo, faz tempo. Pessoal, é isso. Eu vou me despedindo aqui do Careca. Vou dando meu tchau também pro Marcelo Braga. Marcelo Braga, você tem alguma última palavra a dizer nesse podcast? Alguma mensagem para esse final de semana abençoado que todos desejamos ter?
Eu tenho. Ainda sobre esse episódio do Danilo Avelar, né? Como eu falei, né? Muita gente questiona, muita gente acha que é mimimi, muita gente acha que é exagero e tal. Eu acho que a gente pode usar esse episódio, nós, como pessoas, né? Não como pessoas públicas, mas como pessoas. Pessoas que convivem em sociedade, para a gente crescer, né? Para a gente refletir sobre o que aconteceu, entender que como o Careca falou, certas brincadeiras do passado não cabem mais, né? Que a sociedade está andando, que as pessoas todas precisam ser ouvidas, que a gente precisa lutar por igualdade. Então, vamos tentar, por mais que você concorde ou não com o que aconteceu, com a consequência da ação, vamos pensar um pouco na ação e vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso convívio e tentar sermos pessoas melhores. Valeu, um abraço.
Muito obrigado por essa mensagem, Braga. Acho que poucas mensagens seriam melhores do que essa para fechar essa semana e já para desejar um bom final de semana para o nosso ouvinte. Fiquem bem, muito obrigado pela audiência, sempre agradecendo, sempre passando aqui pelo nosso roteirinho. Vai lá, se inscreve no GE Corinthians, segue a gente nas redes sociais, segue a gente nos agregadores de podcast para ser notificado quando sair um novo episódio. E nós nos veremos novamente na segunda-feira para falar sobre Corinthians e Fluminense e o que mais acontecer no Parque São Jorge. Até lá. Um beijo, um abraço, um ótimo final de semana a todos vocês e até a próxima.